O mundo está mergulhado num cenário de perplexidade, cheio de gente chutando seus achismos, com a imprensa fazendo um terrorismo diário e construindo um clima de pânico que, se por um lado deixa a maioria das pessoas mais prudentes, por outro, dificulta muito mais a nossa passagem pela crise. E nós aqui não queremos fazer parte do coro dos apocalípticos. Por isso eu lancei na semana passada o projeto Cafezinho Live, convidando 6 amigos para conversar sobre... Olha, o mundo está uma confusão, as perspectivas são sombrias, mas e daí? O que fazer para passar pela crise? Ou o que fazer depois da crise? Nós queremos fazer parte da solução e hoje você ouvirá o áudio do primeiro Cafezinho Live, que teve como convidado Gustavo Cerbasi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não, não quero ser um pocotó.
Grande Luciano Pires. Aqui quem fala é o Clebson de Florianópolis. Lembra de mim? Eu mandei um áudio num momento muito triste. Como meu objetivo com esse áudio é que você veja a minha evolução como pessoa, aquele primeiro áudio, você até publicou, eu agradeço, foi no fundo do poço, sabe? Num momento em que eu estava completamente derrotado financeiramente, socialmente e com psicológico bastante abalado, né? Vivendo numa moradia estudantil. E agora, Luciano, você encontra um Clebson exatamente no meio da corrida, né? Eu não só consegui sair daquele poço que eu tava no primeiro áudio, como eu consegui passar no vestibular pro curso de Direito numa universidade pública e consegui um emprego, já estou trabalhando na área e o meu objetivo é chegar na procuradoria. Então já estou estudando para isso, né? Estou no primeiro ano da faculdade e a vida deu uma mudada, porque eu lembro quando você falou que uma das chaves de momentos que a gente se vê sem saída é olhar para o passado. E como eu estava brigado com alguns membros da minha família, eu resolvi fazer as pazes e a coisa meio que desencantou, sabe? Eu não estou mais sozinho, eu não estou mais na rua, eu estou com uma perspectiva de carreira maravilhosa e já estou mirando na frente, né? Que é para a prova para Procuradoria da República. Então, o meu objetivo maior, e eu vou ser isso, é chegar a ser procurador. Então, esse é o segundo áudio, né? O terceiro áudio no futuro vai ser quando eu finalmente conseguir passar nas provas para a procuradoria alguns anos à frente e tiver me preparando para assumir o cargo. E aí eu quero que você seja testemunha dessa minha volta por cima, desse meu engrandecimento. Talvez role ainda mais um outro áudio no futuro quando eu publicar o meu primeiro livro, né? Que é não um sonho, né? Porque... eu acho que sonho é algo muito especial, muito, muito grandioso. Publicar um livro é uma coisa simples e tal, mas é algo meu, entendeu? Talvez seja uma coisa minha, um sonho meu, assim, mas eu não gosto de falar que é sonho. É um objetivo, é ver o meu nome estampado em algo que eu escrevi. Eu tirei do meu intelecto e vou deixar para as próximas gerações como um objeto de engrandecimento, para tornar o mundo melhor do que quando eu nasci. Então, você que deu a oportunidade de... num momento de tristeza, de lamento, de profunda angústia, dá voz a essa alma atormentada, eu te mando esse áudio para mostrar que tudo na vida tem uma solução, tudo na vida tem uma saída, se você prestar bem atenção nas coisas, observar, estudar, se preparar, não desistir, porque é o mais importante, não desistir nunca, sabe? Aquele lema que é cafona a gente falar, mas que diz que o brasileiro não desiste nunca, isso aí, se você não desistir, você consegue. Eu fiquei 6 meses, Luciano, dentro de uma biblioteca estudando para a prova do vestibular, e eu passei sem cursinho, sem preparação, só com o meu intelecto, só com as coisas que eu já tinha lido, já tinha estudado, e aquilo me proporcionou essa guinada para cima, né? A curva que estava descendente, ela começou a tornar-se ascendente. E a minha vida mudou, sabe? De um ano e pouco para cá. Então, eu agradeço muito a energia positiva e o recado que você deu. Na época que eu ouvi, eu não entendi muito bem, né? Falei, porra, olhar para o passado, eu quero ir para o futuro. Mas, hoje em dia, eu compreendo plenamente o que você quis dizer e você estava coberto de razão. A gente não pode esquecer de onde veio. A gente tem que sempre ir para as raízes. A gente tem que cavucar do local onde a gente cresceu. O pomar, né? A horta, a floresta, as árvores da qual a gente brotou. Então, eu agradeço muito a você. Esse é o meu segundo áudio, como eu falei antes. Terá um terceiro quando eu finalmente entrar para a Procuradoria e me tornar um Procurador da República. E eu vou dedicar essa vitória a você, Luciano, e a tudo que tem esse momento de não se deixar levar no momento de desespero, sabe? Nesse momento que a gente vive de vírus chinês, de quarentena, não podemos desistir nunca. Se uma coisa é difícil, então ela é para mim, sabe? Só na morte a gente vai descansar. Então, enquanto eu estiver vivo, muita galerinha aí vai ter que me engolir, porque eu não vou desistir, não. Vou até o fim nisso. Então, eu agradeço a você pela oportunidade. Muito obrigado. Eu desejo que o Eterno dê muitos anos de vida, muita saúde a você e que esse cafezinho, né, que é um cafezão, né, que é quase uma loja de café, dure por milênios e que essa obra que você construiu seja um parâmetro, né, seja um modelo para pessoas que acham que estar velhas, estar com uma determinada idade, não dá para fazer mais nada. Ao contrário, sabe? Mesmo que estejamos tão separados um do outro nesse nosso grande Brasil, a gente está conectado por coisas como o seu podcast. Então é isso, Luciano. Um grande abraço e obrigado por tudo. Vida longa ao Café Brasil.
Grande Cledson, que baita comentário, meu. É de encher a gente de esperança, viu? Sua história é a mesma de milhões de brasileiros que apanham da vida em determinados momentos, mas que encontram forças para se recuperar. Esse lance de olhar para o passado é fascinante. Muitas respostas estão lá. No seu caso, vieram com a segurança de retomar o contato com a família. Para outras pessoas, será observar os problemas que já ultrapassaram e assim vai. Olha para trás para se inspirar, motivar, fechar feridas e saltar para cima, cara. Parabéns, o procurador. Que você vai chegar lá, a gente já sabe. Só falta definir quando.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Cledson receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculinos. Basta enviar o seu endereço para contato@lucianopires.com.br. A DKT, você já sabe, distribui as marcas Prudence, Sutra e Andalan, contemplando a maior linha de preservativos do mercado, além de outros produtos como anticonceptivos intrauterinos, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. A causa da DKT é reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta, para evitar a gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então? Lá na frente, quando você olhar para o passado, você vai lembrar do quê?
Que eu sempre usei Prudence, né?
Então, o Cafezinho Live é o espaço para receber Gustavo Cerbasi, Ricardo Jordão Magalhães, Bruno Garchagen, Murilo Gann, Dado Schneider e Adalberto Piotto na primeira temporada. São meus caros amigos e vamos discutir economia, vendas em tempo de quarentena, política, criatividade e comunicação. Todas as lives serão transformadas num episódio como esse aqui do Café Brasil. Mas se você quiser assisti-las, acesse sempre cafezinho.live e inscreva-se lá. Na primeira live, com o Gustavo Cerbasi, eu estava testando um sistema novo de captura e acabei me embananando, perdendo o áudio do início. Portanto, já vamos direto pro assunto. Mas antes... O O Itaú Cultural, você já sabe, tem 3 podcasts para quem se interessa por música, literatura e questões indígenas. Tem o podcast Escritores Leitores, onde autores brasileiros falam do seu processo criativo. Tem o podcast Toca Brasil, onde artistas, produtores e pesquisadores do universo musical falam do seu trabalho. E tem o podcast Mecucradiá, onde escritores, cineastas e lideranças de povos indígenas de várias regiões do Brasil tratam das questões indígenas. É fascinante. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos ouvidos. Um amigo meu que é dentista me escreveu e falou o seguinte, falou, cara, eu vivo de clientes no consultório, né? E toda vez que chega um cliente meu lá, nesse momento aqui, a possibilidade de eu me infectar é 100%. Então, sim, eu tive que parar, cara. Eu parei, fechei o consultório, não tem ninguém entrando aqui e eu não tenho mais grana, cara. Não entra mais dinheiro nenhum, eu não me preparei para isso, eu me preparei para pequenas vicissitudes da vida da gente, né? Mas não para uma coisa desse tamanho, né? E como ele, eu estava contando para você um pouco antes da gente começar, eu saio do meu escritório para ir para minha casa, eu viro a esquina e eu ando 60 metros, né?
Sim.
E aqui eu tenho 2 restaurantes, 1 salão de beleza, 1 oficina mecânica e 1 agência de turismo no caminho da minha casa. Todos eles dependem exclusivamente de gente circulando na rua, né?
Gente entrando pela porta.
Ninguém está circulando, essa bagunça está acontecendo. Então, a gente se preparou durante muito tempo para problemas pontuais, mas um problema desse tamanho não acontece. E você me contou que, se eu estou perplexo, seus alunos não estavam, porque você os alertou há muito tempo atrás, não de que ia acontecer essa pandemia, mas de que poderia acontecer algum problema no futuro e para eles se prepararem, né? Conta pra gente o que você orientou, o que você falou para eles.
É, Luciano, a economia é cíclica, né? E quanto mais longo for um ciclo, um longo ciclo de bonança, por exemplo, em que a gente tem o Brasil meio que andando de lado durante muito tempo, essa questão do nós contra eles, polarização da economia, da política, da sociedade, aspectos negativos do Brasil, mas que vinham trazendo uma certa estabilidade, uma rara estabilidade na economia brasileira. Com uma ausência de crise significativa há muito tempo. Nossa última crise foi lá por volta de 2015, então lá se vinham 5 anos de uma certa, um certo comportamento regular na economia. Isso torna as pessoas mais tranquilas, né, porque elas tendem a acreditar que haverá continuidade nesse processo. E quando a gente monta um planejamento financeiro, existe uma técnica para você, primeiro, diluir riscos, né? A técnica é diversificar. Eu posso diversificar investimentos, eu posso diversificar fontes de renda. Por exemplo, o seu amigo dentista, se ele depende da entrada do consumidor pela porta do consultório dele, ele não diversificou a ponto de ter uma dedicação a horas de carga acadêmica, de aulas que ele poderia dar numa instituição de ensino, que poderia, no segundo momento, nas aulas online, algum outro tipo de atividade, por exemplo, gerar renda a partir de imóveis que ele tem, uma clínica com mais salas que ele pudesse alugar. Então, sempre nós temos que procurar diversificar nossas fontes de renda, isso se faz ao longo da vida, é uma das técnicas. Outra técnica é a gente tratar os investimentos como se houvesse uma crise amanhã. Então, se eu tenho planos a concretizar a curto, médio prazo, meu dinheiro vai estar investido de forma conservadora. Reserva de emergências, aplicada em renda fixa, mesmo com a Selic rendendo por volta de 4% ao ano. Se eu tenho planos de médio prazo, eu vou investir em renda variável, mas uma pequena parte do meu dinheiro em renda variável. E somente os planos de longo prazo, ou os planos que não têm data para acontecer, estarão na renda variável. Por mais que isso seja orientado tecnicamente, num contexto de aula, os alunos tendem a resistir a postura conservadora. Pô, eu vim aqui para aprender a investir em ações, o professor está falando para direcionar uma parte do meu dinheiro, uma boa parte, para a renda fixa. E a orientação é, siga o método, porque no longo prazo ele funciona. Aí o aluno resmunga, reclama um pouquinho no começo, mas quando vem uma situação como essa, 50%, 60% do patrimônio está muito bem investido de maneira mais conservadora. Ou na renda fixa brasileira, ou no investimento em dólar, porque tinha uma viagem para o exterior para acontecer. Então as coisas começam a funcionar, começam a ficar claras quando a pessoa percebe que passou por 1, 2, 3 ciclos de crise. E a cada ciclo desse, na verdade, o que acontece é uma grande oportunidade dessa carteira de investimento surfar um momento de recuperação no mercado. Então, eu tinha que argumentar com meus alunos alguns meses atrás que, puxa, olha, eu sei que você já entendeu como é que se investe em ações, eu sei que você gostaria de ter 100% do seu dinheiro em ações, mas você tem filhos, mas você não tem um seguro suficiente para permitir a você arriscar tanto, mas você tem planos a concretizar daqui a um ano e meio, e eu recomendo que esse dinheiro esteja em renda fixa. Então, no momento da crise, esse patrimônio está blindado. Meus alunos perderam dinheiro? Certamente tem uma redução no patrimônio, mas uma redução de 10, 15% do seu patrimônio e não 50, 60%, como aconteceu no caso daquelas pessoas que foram mais agressivas no investimento. E no caso das pessoas que acham que estão protegidas, Luciano, mas, por exemplo, dizem que estão com seu capital em imóveis. Né? Não, mas ainda bem que eu estou com meu dinheiro na economia real, imóveis. Vai tentar vender um imóvel nesse momento. Se você quiser efetivamente vender... vai ter que reduzir em 20, 30, 40% o preço do imóvel porque o comprador não tem liquidez. Uhum. Então, a diferença entre o mercado de imóveis e a bolsa de valores só está na frequência com que a informação chega para você. A bolsa me dá, literalmente, o valor que estão pagando pela ação que eu tenho, e se for muito baixo, o ideal é não vender ou até comprar mais.
Uhum. Servazio, tudo que a gente... Você falou uma palavra meio mágica aí, que foi... longo prazo, né?
Isso.
Se a gente for discutir bolsa, tem que discutir bolsa sempre no longo prazo, né? Mas o momento está agora, cara. A situação está acontecendo agora, a bagunça aconteceu, não deu tempo da gente se preparar para isso, né? E nesse momento a gente sabe que o importante é dinheiro na mão, é dinheiro guardado, é liquidez. Se eu sou empresário e tenho uma empresa e tiver algum dinheiro, eu posso me preparar para passar esse período aqui, ou seja, o famoso cash, né? O cash flow, etc e tal, né?
É.
Apareceu gente dizendo que esse aqui é o momento para você correr atrás de algumas linhas de crédito que estão rolando por aí, porque isso te ajuda a ter dinheiro em caixa. E algumas linhas de crédito são bem tentadoras. Por exemplo, o meu banco entrou em contato comigo, porque como eu tenho aposentadoria, ele me falou, olha, estou aqui com um empréstimo consignado para você, maravilhoso, a 1,9% ao mês. Então eu olhei para aquilo e falei, cara, pego esse dinheiro, deixo guardado na minha gaveta para passar esse período que vem aí pela frente, né? Mas não é bem assim, né?
Não, temos que ter parcimônia nessas ofertas, nessas tentações, Luciano, porque pense no seguinte, o empreendedor que está sentindo que vai ter problemas, quer se antecipar ao problema e ficar com dinheiro em caixa para poder pagar todas as suas contas em dia. Nesse momento, o ideal é renegociar com fornecedores, estender prazos de pagamento, conseguir flexibilizar os compromissos, principalmente no prazo. Olha, se houver condições e eu reduzir em 50% o meu aluguel, esse 50% eu vou pagar em 2, 3 parcelas quando a situação se normalizar, né? Jogar para frente. Tomar um crédito nesse momento pode consumir uma linha de crédito que seria realmente importante quando o dinheiro realmente faltar. Então, eu tenho visto algumas soluções muito criativas, muito, desculpa, interessantes, de... pessoas que estão, por exemplo, comprando vouchers da sua manicure, comprando voucher de alimentação de um restaurante, do seu negócio favorito do bairro, dando fôlego financeiro para essa instituição, supostamente para consumir esse voucher lá quando a coisa se normalizar, se for em maio, em junho, julho, agosto. O problema é que, se essa campanha der muito certo e forem emitidos muitos vouchers, nesse momento o empreendimento recebe o dinheiro, daqui a 2, 3 meses ele tem a agenda cheia de vouchers que tem que ser entregues e praticamente está prestando serviço sem entrada de caixa. Então o problema saiu daqui para lá. Então há um exercício a ser feito, que é o de você entender que se há uma linha de crédito disponível, se há algum tipo de funcionalidade que te dá fôlego, você vai usar o mínimo necessário para talvez contar com esse fôlego também no mês seguinte, também daqui a um trimestre, para você não ficar totalmente saturado e amanhã estar com o seu caixa comprometido, mesmo quando a economia está se recuperando, porque com a economia em recuperação as pessoas vão estar dispostas a consumir, só que você não tem agenda para atender quem está com dinheiro para consumir, porque você tem que entregar para aquele que pagou 3, 4 meses antes. Uhum. Então é um problema de fluxo de caixa, o momento agora é de enxugar custos, sentar em cima do caixa e tentar cortar radicalmente os custos. O momento é de você deixar de vender produtos e serviços que têm uma margem menor. Então, se você tem no menu do seu restaurante 4, 5 pratos que são os carro-chefes e você tem outros 4, 5 pratos que são secundários, você deixa de vender os secundários no seu delivery, no seu drive-thru que você criou, para trabalhar aquele prato que te traz rentabilidade. Mesma coisa para quem faz qualquer outro tipo de serviço no mercado. Então, você vai focar na margem, você vai focar na redução de custos, vai renegociar com clientes, e aquele consumidor que está interessado num produto que você deixa de vender, talvez você vai passar para um concorrente, e talvez para o seu concorrente seja interessante em termos de margem trabalhar aquele produto, e aí você vai ser comissionado por indicar, você vai fazer uma negociação com o concorrente. Então acho que é um momento interessante para discutir parcerias.
Sim.
Se eu tenho um pet shop, o meu negócio forte é de banho e tosa, eu só vou oferecer banho e tosa, e se o meu cliente vem buscar ração, eu vou fazer uma parceria com aquele pet shop da periferia que tem um balcão gigante, um galpão gigante, e vou receber uma comissão por vender por ele ou para ele a ração e as casinhas e os itens volumosos que meus clientes desejam consumir, porque para mim, nesse momento, o banho e tosa passou a ser a fonte de renda principal. No momento de quarentena, obviamente, nem banho e tosa está se vendendo, mas quando a coisa começar a se recuperar, a especialização ou criar uma condição de preservar a margem de contribuição o mais alto possível será o caminho para o negócio ganhar fôlego para recuperar, para se recuperar junto com a economia.
Uhum. Tem um ponto interessante aí, que é o seguinte, tudo bem, vamos lidar com crises econômicas, com crash econômico, etc. e tal, sim, mas tem uma coisa no jogo aí que é quarentena,
sim,
que nos prende dentro de casa, ou seja, eu não posso, nem que eu queira, eu não posso, na teoria, eu estou exagerando, né? Nem que eu queira eu posso sair, ou seja, eu não posso sair para consumir, né? Tem muita gente recorrendo à internet agora, né? Acha, sim, que a internet vai... Aliás, hoje ao meio-dia, deu um crash no YouTube, cara, para você ter uma ideia. Tá todo mundo, estamos com congestionamento de lives aqui, né? É. E muita gente está recorrendo ali, tentando buscar uma saída rápida ali. Eu sei que você fez um movimento grande há um tempo atrás, mudou o teu modelo de negócios e ampliou bastante na área de cursos online. Você, sim, se preparou para isso, né? E tem muita gente fazendo isso agora correndo, na pressa, né? Como é que você tem visto isso aí? Você acha que a internet é o caminho para escapar desse momento?
Eu acho que esse processo do home office temporário vai ser bem menos temporário do que as pessoas imaginam. Porque elas estão tendo que se adaptar a uma rotina nova, estão tendo que exitar uma forma nova de se comunicar com o público, no momento que o público está tolerante, né? Então tivemos aqui um problema de comunicação no começo, pô, nós estamos criando uma ferramenta nova para lidar com a situação da quarentena. Então, o público está tolerante. Ele estaria menos tolerante no momento em que as coisas estivessem mais competitivas. Então, o momento é bom para testar ferramentas novas, o momento é bom para eu pedir ajuda do público para contribuir com ideias para essas ferramentas melhorarem. E eu tenho a sensação de que talvez 15%, 20% das pessoas daqui a 4, 5 meses vão perceber que, puxa, eu não preciso pegar um voo de 2 horas, 3 horas para fazer uma reunião. Eu não preciso estar pessoalmente para fazer uma venda. Eu não preciso estar pessoalmente para fazer um diagnóstico que pode ser feito remotamente. Então, eu acho que boa parte da população do mundo como um todo vai entender que essa, sim, facilidade tecnológica veio para ficar. Da mesma forma que eu, há 5 anos atrás, não é que eu estava prevendo um crash. Eu estava cansado, Luciano, de viajar 5, 6 vezes por semana para dar palestras, coisas que você faz também, mas com criança pequena em casa, com 3 filhos pequenos, era extremamente exaustivo tentar manter essa rotina de vai e vem. Eu falei, não, vou tentar vou direcionar meu trabalho para o online, e acabou funcionando, impactando muito mais pessoas, meu trabalho ganhou relevância. Tem os prós e contras, né? Quando você impacta muitas pessoas, aparecem os haters, pessoas que não conhecem, sim, o seu trabalho, que vêm questionar, mas enfim. Eu acho que o momento, apesar de ser um momento difícil em termos de geração de renda, nem todo mundo que vier para o online vai encontrar um mundo das mil maravilhas, vai sofrer com tecnologia, vai sofrer com saber vender, com vender menos do que imaginaria, mas aprenderemos uma forma conveniente de contatar as pessoas, de fazer negócios, de diversificar nossa atuação, que eu acho que vem para ficar. Uhum. Então, quando a gente fala que o Brasil e o mundo serão lugares melhores depois de uma crise como essa, não é uma frase motivacional do tipo alivie seu coração que a coisa vai passar, não. Vamos entender o lado bom, que é o lado de termos sido obrigados a parar para pensar.
Sim.
E quando a gente para para pensar, a gente refaz planos financeiros, a gente refaz planos de vida, a gente refaz planos de carreira, planos de negócios, a gente entende a necessidade de diversificar formas de atuação, que daqui a pouco o professor está dando aula em sala de aula, o palestrante está dando palestra lá nos palcos, o vendedor está indo visitar o cliente, mas ele encontrou uma forma de também dar aulas, palestrar e vender online, sim, o que vai aumentar sua renda, o que vai criar um canal novo, sim, e provavelmente vai blindá-lo de uma próxima, em uma próxima crise, tornando essa próxima crise um pouco mais suave do que para outras pessoas.
Eu recebi agora à tarde um e-mail aqui dizendo que é a primeira defesa de tese que aconteceu por videoconferência, foi ontem ou foi hoje, na USP. Foi, então.
O cara defendeu. Não, tivemos a tese, votação. Votação em assembleia, eu não sei qual que foi, teve, acho que foi aqui em Sorocaba, próximo, estou aqui em São Roque. Então houve votação de projeto de lei online.
Sim.
Pô, uma situação emergencial, mas então se as assembleias estão mudando a forma de atuar, se os fóruns vão começar a mudar a sua forma de atuar por causa disso, nós teremos um mundo mais eficiente, um mundo de menor custo. E isso vai fazer com que a economia talvez se recupere até num ritmo melhor do que em outras crises. É uma percepção, não é uma projeção. Mas nós temos argumentos, né, que se as pessoas realmente entenderem esse momento como oportunidade de parar, pensar, estudar, se reorganizar, nós veremos aí uma sociedade mais preparada para futuras crises.
Uhum. Você, tá legal a gente falar aqui, nós estamos conectados no nosso escritório, com o nosso computador, tá tudo lindo, maravilhoso. A minha empregada não tá indo em casa. Eu tenho uma empregada contratada, CLT, etc e tal, mas ela parou de ir em casa, tô pagando o salário dela normalmente, né? Mas ela não tem os recursos que nós temos, ela não tem as capacidades que a gente tem, ela não tem nem muita saída, né? E a saída seria, vou fazer alguma coisa para vender para fora, vender para quem? Está todo mundo ruim. E você lançou um livro recentemente falando sobre essa vida frugal, né? Sobre essa coisa de você viver com pouco. E quando eu te perguntei isso um pouco antes, você falou, cara, eu escrevi sobre isso no meu livro.
Pois fala um pouquinho disso para a gente. A Riqueza da Vida Simples foi lançado no segundo semestre do ano passado. Um livro que, quando eu pensei em escrever, eu estava levando em consideração justamente esse tipo de público, que, de repente, a sua empregada lia um livro meu e falava, pô, feliz daquele que pode fazer escolhas. Isso. De não passear e poupar, de não jantar fora e investir para o futuro. Eu não posso fazer escolhas, né? Então, A Riqueza da Vida Simples, ele foi escrito pensando em dar uma solução para as pessoas que se sentem sem rumo. E, na verdade, há uma solução, né? Quando a gente está numa situação em que minha renda não me permite fazer escolhas, não me permite poupar sequer R$50 por mês, é porque talvez o problema não esteja na renda, Luciano. O problema talvez esteja na maneira como eu me posicionei para a vida com a renda que eu tenho. Porque imagine que se eu recebo um salário mínimo, a minha família recebe 2 salários mínimos, isso me obriga a viver na comunidade, numa situação de desconforto, sem dignidade, eu tenho uma preocupação com o futuro dos meus filhos. Eu estou desperdiçando uma oportunidade evidente, que é de tentar entender onde que famílias com 2 salários mínimos vivem bem. Ou onde que pessoas que fazem o trabalho que eu faço ganham melhor do que eu ganho aqui nessa cidade. A falta de mobilidade, essa prisão geográfica que nós temos num país como o Brasil, em que praticamente 3-4 grandes capitais foram desenvolvidas, e nós subestimamos um território continental, acabou fazendo que o Brasil ficasse bastante atrasado. E, na verdade, faltou uma coordenação política, faltou uma orientação dessa população. A população simplesmente foi atraída para a grande cidade, porque supostamente era lá que estava o emprego não era para todos, aí criou-se a favelização. Mas, na verdade, hoje nós temos trabalhos que podem funcionar de forma remota, nós temos cidades se desenvolvendo no interior, nós temos um centro-oeste brasileiro hoje, com um padrão de vida quase de primeiro mundo, e carente de mão de obra, carente de serviços, e de repente o que está faltando para muitas famílias é a mobilidade.
Tem um exemplo, só uma coisa, Gustavo. Eu fiz um estudo há um tempo atrás para ver o que aconteceria se eu saísse de São Paulo e mudasse para Sorocaba. Cara, 80 quilômetros aqui, né? Campinas, 100 quilômetros aqui. São Roque, está logo ali do lado. São cidades grandes e boas que estão na periferia de São Paulo. E eu fui, deixa eu ver quanto custa o aluguel lá comparado com o aluguel daqui, quanto custa, etc. Então, só me mudando para lá, eu me mudando para Sorocaba, já baixaria o meu padrão de vida, digamos que seja 100, eu faria lá a mesma coisa com 70 ou 60.
Isso, essa é a conta.
Só 30% com o deslocamento geográfico, mais nada.
Esse cinturão acontece no entorno de São Paulo, no entorno de Belo Horizonte, no entorno de Brasília, no entorno do Rio de Janeiro, todas as grandes capitais, Fortaleza. Na verdade, a grande cidade atrai para o emprego, mas a falta de recursos faz com que a pessoa não vá atrás de oportunidades em cidades próximas, e elas existem. Então, na verdade, hoje, boa parte da solução está na mobilidade. Sua empregada, eu ia falar, ela talvez nesse momento estando em casa e se sentindo, puxa, daqui um tempo as pessoas voltam a trabalhar, ou estão falando na conversa ali que parte das pessoas estarão no trabalho online. Eu não tenho trabalho online, né? Eu limpo a casa, eu lavo pratos. Mas a sua empregada pode ser estimulada, por exemplo, a, nesse momento que ela está em casa, tentar desenvolver dados que ela não tem. aprender a cozinhar de uma forma diferente no canal, em canais gratuitos no YouTube, aprender a técnicas de pequenos reparos e consertos, isso pode ser valorizado por você, isso pode aumentar a renda dela. Uhum. Né? Então, essa oportunidade, na verdade, não é só essa, mas eu já falava isso quando as pessoas estavam desempregadas. O que eu faço no desemprego? Bom, eu sempre dividi a orientação em três passos. Você usa um terço do seu tempo para procurar emprego, é o caminho natural. Você usa um terço do seu tempo para estudar, para se qualificar, reforçar o seu diploma, ter um certificado online de alguma coisa que aumente a sua empregabilidade. E você usa um terço do seu tempo para testar outra profissão, já que você não está trabalhando na sua profissão. Qual era o seu sonho? Era cozinhar? Era ter algum tipo de habilidade mais artística? Experimente outras habilidades. Com aprendizado online, a gente se desenvolve muito mais rapidamente do que quando a gente tinha que pagar um curso num lugar, mais o custo do transporte, mais o custo do material. Hoje o aprendizado é mais dinâmico. Uhum. Então, a oportunidade, vamos dizer assim, de parar é a oportunidade de aprender, de revisar projetos, de mudar o rumo da minha vida, na verdade. Então, num primeiro momento, quem não consegue pagar as contas pode ser convidado a adotar técnicas do livro A Riqueza da Vida Simples. Adote um padrão de vida minimalista. Corte tudo que não é essencial. Para algumas pessoas vai funcionar, para a maioria não. Só que o minimalismo é o caminho que eu tenho que percorrer para chegar no essencialismo. Quando eu paro de gastar com o que não é necessário, eu elimino gastos que eu poderia ter cortado, despesas com juros, assinaturas viciadas, gastos que o valor é pequeno, eu não dou muito valor, no fim do ano acaba inviabilizando uma viagem, mas ao enxugar meu orçamento, num segundo momento eu posso passar a gastar mais com aquilo que é importante para mim. Gastar mais com o meu esporte, gastar mais com o meu lazer, gastar mais com o aprendizado. E isso traz um desenvolvimento pessoal muito mais interessante. Uhum.
Você vê o que está acontecendo agora. Esse congestionamento de lives que está acontecendo agora não é por acaso, né, é o que está na mão da gente. Mas eu diria que esse momento aqui é um momento que vai derrubar também muita resistência ao estudo online, né? Ao trabalho de você pesquisar online, de aprender online, de ter aulas online, professores dando aula online, né? Eu estava comentando com você antes, né? Quando eu terminar esse processo todo aqui, nós vamos sair diferente lá na frente com algumas classes muito prejudicadas, né? Reputações estão sendo derrubadas nesse momento, né? Então, muita gente está questionando muita coisa, questionando gente que eram ícones, que falavam e todo mundo acreditava, e agora, pô, não é bem assim. E tem uma incerteza que está rodando no ar, o que me leva a bater uma tecla que eu sempre bato, cara. Eu digo o seguinte, a coisa mais importante que eu tenho é o meu tempo de vida, e eu tenho que escolher muito bem com quem é que eu vou gastar esse tempo de vida, né? Então, tá aí, vamos... Eu costumo dizer o seguinte, o dedo que você usa para bater uma tecla e assistir um youtuber comendo uma barata viva durante 15 minutos é o tempo que você usaria para bater numa tecla e assistir um curso que talvez possa mudar a sua vida e está disponível. E não é questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro, porque você faz cursos gratuitos hoje em tudo quanto é lugar. Aliás, nessa semana aqui, as Udemys da vida abriram o caminho, né? Sim, botaram cursos todos para a disposição.
Eu mesmo coloquei meu curso com 90% de desconto para as pessoas poderem colocar o planejamento em prática. São iniciativas para cooperar, para ajudar. Se meu negócio foi menos impactado do que outros, eu vou fazer minha parte abrindo mão do meu lucro para justamente poder prestar esse serviço num momento difícil para as pessoas.
Sim, eu vou botar uma imagem aqui, ó. O Gustavo criou o site dele, que é o serbase.site/virar o jogo, né? Virar o jogo, né? O que você está fazendo com ele ali?
São várias iniciativas que eu coloquei em prática essa semana para ajudar as pessoas a aliviarem os problemas financeiros que nasceram dessa ruptura muito forte de planos. Então tem desde livros gratuitos, tem livros sendo lançados, tem desconto no meu jogo de tabuleiro, que é bastante convidativo para esse ambiente de confinamento com crianças, né? Ter algo não digital também é bastante saudável. Tem o desconto de quase 90% no meu curso online. Enfim, uma série de iniciativas que é para tornar essa educação financeira mais acessível. E pessoas que têm resistência ao online, Luciano, comentando até a sua reflexão anterior, eu acho que o que as pessoas têm que entender é que pode sim haver um preconceito generalizado pela forma de aprender, é pouco eficiente, mas cuidado para não confundir o aprendizado online com o empacotamento de vídeos. Porque hoje a gente vê muitas pessoas colocando dicas, aí lança-se curso que é essas dicas colocadas numa ordem. E isso não é educação. Sim. Educação tem método. Sim. Então procure avaliar, da mesma forma, eu tomei lugar quando eu lancei meu primeiro livro lá atrás, que eu escrevi num formato autoajuda, o livro Dinheiro, o Segredo de Quem Tem. Fui muito criticado por isso, porque eu já era mestre e tal. E Eu falei, poxa, mas o meu livro é para ser popular, é para ser lido pelas pessoas que não são especialistas na área. Então, eu propositalmente adotei uma linguagem mais popular para que as pessoas que procuram autoajuda encontrassem um conteúdo de qualidade. E é isso que acontece quando a pessoa está atrás de um podcast qualquer e tromba com o podcast do Luciano Pires, um cara que tem história, filosofia, reflexão, uma sabedoria muito grande. Então, antes de desenvolver um preconceito sobre o formato do aprendizado, dê uma analisada no currículo daquela pessoa que está oferecendo conteúdo, no quanto ele entende da técnica, da experiência, qual que é a reputação dele diante de empresas que atendeu, porque nessa seara de muita bobagem, nesse fast food do conhecimento que virou o YouTube, tem muito conteúdo de qualidade que vale a pena, e sim, dá para aprender e muito pela internet. É. Depende muito da técnica que é usada.
Legal. Ô, Serbasi, nós estamos aqui com 51 minutos, mas eu vou dar um desconto porque teve aquele problema.
Vamos na abertura, lá,
então a gente vai um pouquinho adiante aqui, né? Você fez uma aula live com seus 11 mil alunos aí, foi ontem?
Isso, né? foi ontem. Eu fiz uma convocação aos meus alunos.
Qual é o segredo, cara? Conta pra gente um pouquinho. Nós não somos seus alunos, mas me dá um molho do que você fez lá com eles. O que, que você
falou? Olha, vamos lá. Porque, na verdade, o meu curso Inteligência Financeira é um curso em que eu monto junto com os alunos um planejamento financeiro para toda a vida, uma carteira de investimentos adequada a esse planejamento e, no final, um checklist de como revisar isso de tempos em tempos para a pessoa não ficar dependente do professor ou de um consultor. Eu falo, a gente monta porque é um curso que tem aulas online e tem minha interação com os alunos durante 3 meses até que eles montem esse planejamento. E tem aluno que foi formado lá no segundo semestre de 2016, depois 2017, 18, 19. Então, alunos que já vinham praticando esse planejamento financeiro há um bom tempo. E, por melhor que seja o planejamento, Luciano, são pessoas com menos experiência, que não passaram por crise. Meu primeiro curso foi em 2016, a última crise no Brasil foi em 2015. Então, eu fiz questão de convocar esses alunos para um webinar ontem à noite, justamente para uma repassada dos ensinamentos, lembrar que se parte da carteira estava perdendo valor, eu esperava que eles estivessem seguindo as normas, né, do curso, as orientações, e que aquela parte estava perdendo valor não era para realizar um sonho daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Era um projeto para daqui a 1 ano e meio, 2 pelo menos ou mais, e que talvez um provável rebalanceamento da carteira vai aproveitar um momento sensacional da renda variável daqui a um tempo. Não sabemos nesse momento dizer se daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, mas em algum momento haverá uma recuperação de mercados financeiros e aí planos de previdência, carteiras de ações, fundos multimercado, fundos de ações vão se valorizar e muito, tá? Na casa dos 2 dígitos para mais. Então, essa aula de ontem foi para, enfim, tentar tranquilizar os alunos, mas eu acabei me chocando porque eles me tranquilizaram. Porque foi um momento de grande agradecimento de todos pelos ensinamentos que tiveram, por chegar a uma crise dessa com reservas adequadas, por chegar a uma crise dessa com um custo de vida mais baixo do que o salário deles pode pagar, mas uma vida repleta de... De forma bem resumida, Luciano, pensa que você... Imagina que você ganhe 10 mil por mês, tá? Um número redondo. Muitas pessoas tendem a adotar um padrão de vida de 10 mil por mês. Vou gastar 3 mil com a moradia, 1 mil com o carro, 2 mil com a escola das crianças, e rapidinho chega nos 10. Meu aluno é orientado a ter uma vida um pouco mais enxuta, talvez gastar 6, talvez gastar 7 mil por mês com seu estilo de vida, e os outros recursos usados para lazer, qualidade de vida, planos de viajar. Num momento como esse, você não consegue gastar com lazer, você não consegue realizar aquela viagem que estava prevista para julho, você não vai trocar de carro no mês seguinte. Então, esse dinheiro que estava sendo acumulado, na verdade, é o fôlego que esses alunos têm para passar 6, 8, 10 meses de recuperação da economia. Eu tenho alunos meus que perderam 100% da renda, dentistas, esteticistas, profissionais liberais, mas eles estão tranquilos porque tinham um planejamento sendo conduzido. Então, quando eu falo que enriquecer é uma questão de escolha, é um bordão do meu trabalho, Luciano, minhas escolhas me colocam nesse sentimento de riqueza, de assistir notícias que chocam, de ver pessoas extremamente entristecidas, desanimadas, depressivas, e falar, puxa, eu estou numa situação ótima, mas eu estou numa situação tranquila, em paz. E essa paz é a grande riqueza que a gente pode conquistar com planejamento.
Uhum. No momento de pânico, né? Quem tiver a paz consegue ser criativo, consegue...
Sem dúvida.
Pensar, consegue pensar. Hoje em dia
tem sugerir, gente que se mobilizar, pensar, né? Eu falo, a sua postura está influenciando os seus filhos em casa.
Sim.
Uma pessoa que está ansiosa, depressiva, que não está se cuidando, já não faz mais nem a barba, não, enfim... não vê caminho, ela está transmitindo para os seus filhos a lição de que a vida pode nos pregar uma peça de um caminho sem saída. Né? E, na verdade, a sua postura pode ser totalmente diferente. Que, puxa, olha, nós estamos em uma situação complicada, vamos cortar gastos, vamos parar uma série de coisas que a gente estava fazendo para atravessar um período difícil, mas a gente celebra daqui a alguns meses, a gente recupera o que estava previsto daqui a alguns meses. Essa postura é muito importante para os mais jovens, porque estamos vivendo no Brasil hoje, Luciano, o mesmo sentimento que os europeus viveram na Segunda Guerra, em clausuramento. Eu falei com os meus seguidores numa live esses dias, pô, eu li com meus filhos o diário de Anne Frank no fim do ano passado, que nós fomos para a Holanda agora em janeiro. Foi um tremendo de um preparo para chegar em casa e falar, poxa, agora vamos ficar fechado no nosso quartinho, né? É praticamente a mesma coisa. Eu lembro frequentemente esses dias de uma reflexão que meu pai trouxe quando foi visitar seus tios, os tios dele na Itália, todos bem mais velhos que meu pai, hoje estão alguns faleceram, mas estão tudo na casa perto dos 100 anos, e ele falou que ao visitar os tios na cidade de Picherno, onde meu pai nasceu, no alto de uma montanha, os tios ainda com os 90 e poucos anos, há 6, 7 anos atrás, um plantava berinjela, outro plantava tomate, outro criava carneiro, outro fazia linguiça, e ele foi visitar os porões das casas onde os tios guardam estoque. E tinha lá uma parede inteira com berinjela em conserva, tomate ou linguiça, outra parede, e o tio falava, olha, se você quiser pegar uma coisa, pega dessa parede, que é a safra do ano passado. E meu pai perguntou, e essa outra parede? Ele falou, essa parede aqui é para consumir o ano que vem. E meu pai falou, mas por que vocês não vendem tudo? Ele falou, e se vem la guerra? Né? Ah. O trauma de 50 anos atrás, 60 anos atrás, faz com que os italianos lá no interior da Itália estivessem preparando uma suposta guerra que poderia chegar no ano seguinte, e eles não queriam mais passar pela fome que passaram em 1944, 45. Uhum. Então, é uma prevenção, é aquele tal do fortalecimento nos planos que a gente faz quando passou por uma situação difícil. Vai ser duro para o Brasil encarar esse pico do coronavírus? Sem dúvida. Mas nós estamos numa mobilização social única na história, o governo tentando se coordenar com o empresariado e a sociedade respondendo a uma solicitação civil de ficar em casa. Nós nunca passamos por isso, que mostra uma coordenação possível, né, uma diluição daquele nós contra eles, daquela polarização, que seria o modelo do Brasil ideal de daqui a 2, 3 anos, com uma economia em recuperação, em crescimento. Se nós soubéssemos crescer em sociedade como uma coisa só, nós teremos em pouco tempo o país mais rico do mundo aqui. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo, é desigual, mas é um dos mais ricos do mundo. Nós estamos no caminho certo para corrigir boa parte desse problema.
Acho que a lição que fica, que é fundamental, é uma coisa que eu falo há muito tempo, né? É a responsabilidade que nós temos, cada um de nós aqui, para botar ordem nesse puteiro que o Brasil virou, né? E virou por culpa nossa, nós é que estamos elegendo os caras que estão entrando ali. E estamos nesses dias aqui perdendo tempo demais, cara, demais, discutindo política, discutindo bobajada, todo mundo nervoso, cara, se pegando. Cara, pega o teu tempo e dedique para quem está fazendo coisa acontecer, sabe? Conecte-se com pessoas que estão trabalhando para que as coisas aconteçam e não com um grupinho que está brigando para derrubar o outro, cara. Isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Pelo contrário, né? A gente vai acabar ficando mais nervoso. Fica impossível a sobrevivência dentro das redes sociais, aquilo virou uma terra de ninguém, aquilo Walking Dead, são hordas de zumbis atacando a gente, não dá para ficar mais ali. Mas tem um monte de gente fazendo coisa boa. Então a decisão que eu tomei no Facebook foi há um tempo atrás criar uma hashtag chamada Enquanto Isso, né? Isso vai meses, né? Então enquanto o pau tá quebrando, eu vou lá, olha, enquanto isso, tem um negócio legal acontecendo em Bauru, tem um negócio legal acontecendo em tal lugar. Olha o exemplo de gente que está fazendo acontecer. E eu acho que isso cria uma roda do bem, né? Que é a conexão entre pessoas que estão trabalhando para que as coisas aconteçam no bom sentido. Esses exemplos não estão aparecendo. Sabe, quando você liga a mídia tradicional, é isso aqui o negócio dos caras aqui. Ó, é assustar a gente até a gente morrer, cara. É muito. Esse é o papel. E parece que criar esse ambiente aqui, que é um ambiente apocalíptico, rende alguma coisa de bom para alguém. E eu tenho certeza que esse alguém não sou eu. Não é você. Não são as pessoas que estão nos ouvindo, né? Então, nós temos que sair dessa aí, botar o pé no chão e usar o tempo nosso tempo de vida, para nos conectar com pessoas que valem a pena. Eu vou seguir gente que vale a pena, eu vou ouvir gente que vale a pena, eu quero ouvir gente que fala de coisa positiva, não polianas, que ficam dourando a pilha. Não, gente que consegue olhar, cara, qual é o caminho de saída? Tá bom, a situação tá complicada, todo mundo já sabe. Qual é a saída? O que, que nós podemos fazer? Então, foi essa a intenção quando eu criei essas lives aqui, né? E muito bom ter você aqui na primeira, viu?
Obrigado, Luciano. É uma honra inaugurar essas lives aqui.
E isso que você acabou de falar aí, sabe, dessa reunião com os seus 11 mil estudantes, você está prestando um serviço social, cara. Teu negócio não é dar aula de economia, isso é social. Porque acaba que você cria um círculo de pessoas em torno de você que mudam o jeito de ver o mundo, né? E isso acaba que ensina para mais um, os filhos estão vendo aquilo também, e sai uma geração de pessoas preparadas para enfrentar não só um problema como esse aqui, mas uma rotina diária de uma forma muito mais inteligente, né? Então o teu trabalho é social, cara.
Não, com certeza. Nós temos uma economia, um país que é doente, né, por uma série de problemas, desequilíbrios, desigualdades, política ineficiente, mas eu defendo com meus alunos há muito tempo, Luciano, que a gente consegue curar esse país de dentro para fora, célula por célula. Se eu consigo hoje tocar, já toquei 11 mil alunos, né, orientando esses alunos a melhorarem suas vidas com planejamento, é um bordão que eu uso desde a turma 2, não foi, eu aprendi isso na segunda turma do meu curso, mas já tá na oitava turma agora. A gente usa um bordão chamado somos multiplicadores. Você está aprendendo alguma coisa que está mudando sua vida, mas leve adiante. Nem todo mundo consegue pagar o curso do Gustavo Cerbasi, mas o aluno Gustavo Cerbasi pode se tornar um educador, um consultor, um irmão, um parceiro, né, que dê uma orientação, que às vezes 10 minutinhos que você dedica para aquela empregada doméstica, para aquele colega de trabalho, para quem está endividado, você mudou a vida da pessoa. É uma reflexão que liga uma chavinha. Então, é muito interessante o efeito multiplicador dessa postura proativa. E começa iniciativas como a sua, Luciano, de, pô, vamos trazer as notícias boas. Você vai trabalhar melhor quando vê notícias boas. Né? É uma coisa muito simples. Você acorda mal, assim, pô, não tô legal. Dê bom dia para alguém na padaria. Deixa alguém atravessar na sua frente na faixa de segurança. Seu dia já é melhor a partir de uma atitude pequena. Né? Então, você fazer coisas boas para os outros vai ligando em você algumas chavinhas de proatividade, de inspiração, de postura diferente em relação à vida, e isso acaba transformando a economia como um todo. O brasileiro é rico, ele não está sabendo encontrar essa riqueza porque ele está escolhendo, como você falou, criticar o outro na rede social, escolhendo assistir notícia ruim, escolhendo chorar o momento que está vivendo, quando poderia estar conversando com as crianças e perguntar o que a gente faz. As crianças vão dar boas ideias, pode ter certeza, elas estão menos contaminadas que os adultos.
É verdade, né? Meu caro, ó, pessoal, deixa eu voltar aqui àquela página, então, do Cerbasi. Vou, de novo, mostrar aqui, ó, o Cerbasi, então, cerbasi.site/virar-o-jogo. Isso. Ele está disponibilizando aqui uma série de cursos, materiais aqui para você ajudar a passar um pouco esse momento aqui, essa bagunça toda que nós estamos vivendo, né? E cumprindo o seu papel, que vai muito além do papel... O Cerbasi é um educador na acepção da palavra, sabe? Aquele cara que não é o educador porque é professor.
É o educador. Não, mas porque... olha, eu no meu mestrado me dediquei muito à andragogia, a entender como que o adulto aprende. Eu faço questão de toda a comunicação que eu tenho, colocar minha linha de raciocínio numa forma educacional, para ser absorvida.
Perfeito. Ó, moçada, o meu depoimento final aqui, que a gente vai partir para os finalmente aqui... Eu comecei a fazer uma transição no meu modelo de negócio há um tempo atrás, até 2016, 100%, quase 100% do meu negócio era palestra. Vivia fazendo palestra, então viajando o Brasil inteirinho, para lá e para cá. Fazer palestra é a melhor coisa do mundo, não existe prazer maior do que estar num palco falando para as pessoas. Agora, a viagem é um saco, cara, viajar é um saco, carregar o corpo para dormir fora da cama da gente, cara, tudo isso é um saco, então... Eu olhei para aquilo e falei, cara, eu tenho que dar uma diversificada. Como o podcast cresceu, eu acabei trazendo alguns patrocinadores, então criei uma outra fonte que são os podcasts. E em 2017, eu lanço o Café Brasil Premium, né, que foi uma ideia de, pô, se as pessoas estão curtindo aquilo que eu estou fazendo, por que elas não vêm e não assinam para receber esse material também? Então, vem aqui o meu momento aqui da malhação, né? Tem muita gente vindo para o Café Brasil Prêmio, tem muita gente ouvindo aqui hoje, aqui que faz parte do Café Brasil Prêmio. Nasceu como um ambiente onde eu distribuiria conteúdo para as pessoas e acabou virando uma coisa muito louca, né? Que eu acho que o Cerbasi vivenciou isso como eu estou vivenciando aqui agora. Isso está virando uma rede social.
Sim.
O grupo do Telegram, que era um grupo onde as pessoas entravam para resolver algumas dúvidas, está virando um grupo de amigos, gente que nunca se viu pessoalmente e que ali está se mobilizando e está ajudando a acontecer uma pancada de coisas. Aquilo virou um negócio sensacional. Tanto que hoje eu coloquei um post no Facebook dizendo, moçada, cansei, chega. Você quer ouvir minha opinião verdadeira? Minha opinião é... sobre a situação atual, vá para o Telegram do Café Brasil Premium, porque ali eu vou dizer aquilo que eu penso. Sabe por quê? Porque quando eu disser lá, ninguém me agride. Exato. Pessoa que não pensa como eu está lá dentro, mas nós vamos nos falar, nós vamos conversar um com o outro, nós vamos colocar nossas diferenças. Nenhum vai convencer o outro, só que ninguém se agride. Não tem agressão, não tem xingamento, não tem politicamente correto. Ali dentro é um ambiente de pessoas que estão querendo crescer juntas, né? Então, isso faz parte, né?
Com certeza.
E o que, é que eu vou fazer nos próximos dias? Eu estou caminhando para trabalhar, fazer mais uma tentativa. Há muito tempo eu sou cobrado para fazer os cursos e tudo mais. Eu estava trabalhando num curso sobre produtividade, que estava para ser lançado quando, de repente, aconteceu essa bagunça toda e a gente teve que parar e rever esse processo todo. Então, olha aqui, ó, o que vai acontecer nos próximos dias. Eu coloquei, se você olhar na página aqui, tem um banner ali embaixo. Se você estiver no celular, desça um pouquinho, tem um banner ali. Onde eu estou anunciando um curso que vai se chamar, que se chama Produtividade Antifrágil. Né? Que é essa questão que eu quero discutir ali? Eu quero dizer o seguinte aqui. Não adianta você ter o melhor computador do mundo, o software mais fantástico, o cara mais competente para construir planilhas na tua empresa, se o teu olhar não for um olhar para a produtividade. O olhar tem que ser produtivo. Né? É o jeito de ver com produtividade. E é isso que eu vou trazer nesse curso. Se você clicar no banner aqui, não estou vendendo, não fiz pré-lançamento, não fiz nada ainda. Nós estamos reunindo as pessoas interessadas e vai ser mais um caminho. Eu quero me tornar logo mais um ser base, né, para nadar em várias direções e poder construir esse negócio aqui baseado na internet, a prova de crises que estão vindo aí. Né? Então, por favor, assine, clique ali, bota o teu nome, entra na listinha ali que a gente vai mandar logo mais algumas informações a respeito, né?
Luciano, tenho certeza que vai ser um sucesso, porque seu conteúdo é como um vinho, cara. Você já era bom lá atrás e está ficando cada vez mais refinado à medida que passa o tempo, cara. Vida longa e saúde, esse seu projeto aí.
Eu agradeço você. Você é um ouvinte contumaz do Café Brasil, sim, eu sei disso, sim, né? E fico super feliz aí de poder fazer. Acho que nós juntos estamos fazendo bem, cara. Você está fazendo bem, eu sei que eu estou fazendo também, e acho que no final das contas é isso que me alivia. A hora que eu boto a cabeça para dormir no travesseiro, o meu alívio é isso, é lembrar o tanto de gente para quem a gente fez bem ao longo do dia, né?
É, eu acertei meu caminho ao longo da vida, Luciano. Acho que o mínimo, o sentimento que eu tenho é de compartilhar com as pessoas esses caminhos e retribuir, multiplicando conhecimento. É a forma que eu aprendi, é a forma que eu fiz minha carreira, e eu fico feliz de ver meus seguidores colocando em prática e transformando suas vidas para melhor. É uma missão.
Esse é o nosso negócio. Serbase, nós vamos sair dessa?
Vamos lá. Foi muito bom esse papo aqui. Nós vamos sair. Vamos sair. Eu acho que o cenário aí nos convida a uma cautela, né? Mas eu acho que nós temos aí um tempo para a coisa acomodar. Alguns vão sofrer mais do que outros, mas, como eu falei, é um momento para parar, pensar e, no mínimo, aproveitar para se reorganizar. Nós vamos sair dessa muito mais forte do que entramos.
Muito bem. Muito obrigado, cara, pelo tempo que você dedicou a gente aqui. Pessoal, a bagunça do começo é porque é só o começo, né? A gente agora estabilizou aqui, estamos fazendo o negócio direitinho. Ah, como é que eles falam lá? Como é que é? Clica no sininho, bota o like, curte, sei lá o que.
Curta, cara. Compartilhe.
Esse é o grande lance, cara. Encontrou alguma coisa legal? Compartilhe, cara. Nós temos um poder fantástico de compartilhar coisas legais. Aí a gente compartilha muito pouco, sabe? Bobagem, meme, todo mundo compartilha. Agora, as coisas legais, cara, que tem que ser compartilhadas, isso tem que ser um mote, cara. Entrou, gostou? Clica e compartilha, cara. E assim a gente faz essa corrente do bem e ajuda todo mundo.
É isso que faz o nosso negócio crescer online e o bom conhecimento chegar a mais pessoas. Legal. O canal merece sucesso. Obrigado pela oportunidade, Luciano. Cara, muito bom estar inaugurando esse canal com você aqui, vida projeto.
Fico feliz. Moçada, tem outras lives. A próxima aqui nós vamos falar de política com o Bruno Garchag ou o Ricardo Jordão, que vai falar de vendas. Mas são 5, 6 lives que no final vai ter uma sétima que eu pretendo fazer. Talvez eu faça sozinho, né? Um apanhado daquilo tudo que aconteceu. Essas lives vão se transformar no podcast Café Brasil, ou seja, o áudio que tá aqui a gente vai passar para lá. E a ideia é essa aqui, ó. Vamos falar da perplexidade, vamos falar de gente que tá fazendo acontecer, como vocês estão fazendo aí, dedicando esse tempo aqui pra gente, tá bom? Obrigado pela atenção. Gustavo, grande abraço, cara.
Um abraço também, Luciano. Espero em breve te dar esse abraço pessoalmente.
Faremos, sem dúvida. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Oi. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção. E, é claro, você aí, completando o ciclo. Curtiu o papo com o Gustavo Cerbasi? Fique esperto, cara. Nas próximas semanas, nos próximos 5 programas, as 5 lives, cafezinho.live, vão ser trazidas para cá. De onde veio esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o cafebrasilpremium.com.br, a nossa Netflix do conhecimento, onde você tem uma espécie de MLA, Master Life Administration. Então acesse cafedegraça.com e experimente o Premium por um mês sem pagar. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. E já que não estão acontecendo eventos ao vivo, né? Eventos presenciais, eu estou fazendo as palestras via Skype, via Zoom, via qualquer sistema desse aí. Dá para fazer tudo online, falar com muito mais gente por um custo muito menor. Acesse lucianopires.com.br. Vamos com um cafezinho ao vivo. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. Também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase do ouvinte Cledson. Tudo na vida tem uma saída.
Café Brasil. Ajuda os
16 anos em seu coração.